A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Opa, que começou a nossa brincadeira boa aqui. Tá chegando, que história é essa? E muita gente me pergunta assim, Fábio, qual o processo pra ir no programa pra contar a história? E é fácil, e eu vou te passar a receitinha agora, tá certo? Você, dona de casa, vai estar no site também, viu, minha amiga? São 3 xicrinhas de vergonha alheia, 2 punhados de falta de noção, constrangimento a gosto, tá certo? Aí você vai deixar marinar por alguns anos, quando a dor do ridículo tiver bem acumulada embaixo, aí você mistura uma pitada de maluquice e uma colher de sopa de por quê, meu Deus? Pronto, agora é só vir aqui contar a sua história, se divertir, divertir do Brasil. Agora, só cuidado para não exagerar na vergonha alheia, senão seu programa não é esse, é o Caso de Família, tá certo? Mas hoje, a nossa receita foi feita sob medida pro teu gosto, caro telespect. Sim, teremos hoje 3 copos americanos de maldade com o Bruno De Luca. E aí, galera, tudo bem? 2 colheres de sopa de lantejola e cola quente com Dudu Nobre.
Uhul! Vamos.
E água à vontade com meu parceiro de Porta dos Fundos, Bené. Vamos provar isso aí, vendo o que dá. Sejam bem-vindos.
Aê!
Tamo bem, tamo tranquilo.
Senti que tem uma semelhança na nossa história. Eu não sei as histórias deles, mas senti que tem ali alguma coisa.
Tá, tudo acaba se relacionando. É,
tudo conectado,
você,
né?
Vê? Tá tudo conectado. Até uma história de carnaval. Tô vendo ali que já trouxe... Hoje vai ter música. Acho que pela primeira vez no programa. Ué. Já trouxe aí o negoceta. Já
vem armado e perigoso.
Quando eu pensei assim, história do Nobre, eu falei, deve ter a ver com música de alguma forma. E tem, né? Mas é com carnaval a confusão.
É, comigo, a história que, assim, marcou bastante de carnaval foi essa situação da minha irmã, né?
Sua irmã, quem é sua irmã?
Minha irmã é Lucinha Nobre, uma das maiores porta-bandeiras da história do carnaval do Rio de Janeiro. É uma menina que sempre foi muito talentosa para dança, né? Atualmente ela tá na Portela,
né? Uma vida de porta-bandeira não é fácil.
Uhum. Pô, é brabo pra caramba, compadre. E na época ela já tinha muito mais moral do que eu. Depois é que eu virei artista, mas na época era... E aí a gente sempre se apoiou muito, eu sempre fui o apoio dela.
Isso que ano, mais ou menos?
Década de 90, a gente desfilava na Mocidade Independente de Padre Miguel. Lucinha era a porta-bandeira, a segunda porta-bandeira da escola, né? Ela já tinha ganhado o estandarte de ouro já, com porta-bandeira Mirim. E aí, compadre, fantasia de porta-bandeira é um negócio que é complicado.
Por que isso, hein?
Porque é uma fantasia que é muito elaborada, depende muito de tempo, muito investimento, aquela Exato, coisa toda, também. Um profissional muito gabaritado para fazer.
Então deve ficar pronta com meses de antecedência.
É o mundo ideal.
O objetivo era esse.
O objetivo era esse.
Mirou na antecedência, acertou no dia do desfile.
E aí a gente estava no barracão da Mocidade, no dia do desfile, né? Eu, meu pai e minha irmã. E aí, pô, tá aquela coisa, montando fantasia, o barracão era muito próximo da avenida, começou a estourar os fogos da escola entrando na avenida. Aí primeiro meu irmão olha pra mim e fala assim, cara, isso montando a fantasia.
Mas montando, o que é montando a fantasia? Colocando monta, tipo o quê?
Bom, colocando a nágua, colocando os adereços ali da fantasia.
Coisa
colocando
pra caramba.
Dentro, costurando mesmo. E tinha ainda. Coisa que tava costurando ali na hora.
Na hora?
Aí ela olha pra mim e fala assim, olha... Esqueci minha bandeira em casa.
Ela é a porta-bandeira. Ela esqueceu a bandeira. Esse detalhe bobo. Que é a bandeira.
Detalhe
bobo.
Aí, o detalhe é que eu tava de mal com ela. Quando eu olhei assim, ela olhou pra minha cara e falou assim, cara, eu esqueci a bandeira em casa. Eu falei, você continuou de mal comigo, não? Aí entrei, metrô, Praça 11, Flamengo. Aí desci correndo aquele...
Isso já fogos pela Mocidade
entrar. A Mocidade entrando.
Bateria já tá...
Mas ela entrava logo de cara, não?
Não, entrava um pouquinho mais pro final, como segunda porta-bandeira, entrava um pouquinho mais pro final do desfile, né? Do meio pro fim.
Pegou de táxi, foi pegar de táxi?
Não, foi de metrô, mano.
Metrô,
mano.
Mas o metrô mais rápido nessa zona.
Naquele entorno da Praça 11 ali, tu imagina como é que era na década de 90.
É, não dá pra andar, tudo parado.
Aí peguei, corri, peguei a bandeira, voltei, aí cheguei no barracão. Aí faltava uma proteção, aqui assim, para botar na proteção os detalhes, né?
Sei,
da fantasia dela. Aí a proteção não veio. Tem vaia na pele.
Mas na pele quando? Não vai costurar na pele. Que
cola
que é isso?
Quente.
Para com isso? Cola ela quente ficou, no braço?
Ficou assim mais ou menos uns 6 meses com marca de cola quente no braço. Aí botou a cola quente no braço, ela respirava fundo e ia colando os detalhes da fantasia. Aí quando acabou de montar a fantasia, ela e o mestre sala colocaram um segurança, só que o segurança era meio que iniciante na carreira. E aí eu falei, meu compadre, a gente tem que levar ela aqui, era mais ou menos uns 400 metros do barracão até a entrada do portão da concentração.
Porque isso a mocidade já tinha entrado.
Já tava lá.
Já tava desfilando.
Desfilando. A gente passando aquela barraquinha, a gente olhava assim, caramba, lá fulano já tá no meio do desfile. A escola que já chegando assim, fim, a escola chegando, e a gente, vambora, vambora. Aí eu falando pro cara, meu irmão, aí o cara, gente, por favor, dá licença, dá licença. Dá licença nada. Bandeira, né, compadre? Ilepe!
Ilepe!
Abre! Ilepe!
Tipo o Maracanã mesmo, pô,
compadre,
né?
Aí foi abrindo, né? Aí cheguei no portão, cara, não... A mocidade já saiu, agora só tá entrando o pessoal da outra escola. Ô, meu irmão, a porta-bandeira, abre, abre, abre.
Que isso, cara.
O cara abriu, aí fomos, né? Pô, compadre, aí desfilou e foi...
Sucesso.
Tipo, foi um mega sucesso, sim. Ganhou o estandarte de ouro como melhor porta-bandeira.
Isso aí, o pessoal sabia da história de toda.
É, sabia de nada.
Dava ela, inclusive,
essa informação chegou... não pode falar pra ninguém, né? Aí... Que sumiu a porta-bandeira.
Temos imagens do desfile, vamos ver.
A mocidade começa a iluminar o céu do Rio de Janeiro.
Rapaz, olha ela ali.
Você está vendo Rogério e Lucinha.
Caraca, mas é uma fantasia grande.
A Lucinha, a porta-bandeira, tem só 15 anos de idade.
A Lucinha, no ano passado, desfilou como primeira porta-bandeira, porque a Babi estava grávida e esse ano a Babi reassumiu.
A pessoa vê o desfile e não sabe que por trás dessa nota 10 tinha o Dudu Nobre salvando a vida dela. Que maravilha!
Aí chegou, né? Pô, acabou o desfile, coisa e tal. Pô, todo mundo parabenizando. Aí no outro dia, quem é do samba, né? Tem muito isso, né? Você fica esperando a terça-feira de manhã pra dar quem ganhou o estandarte de ouro e na quarta-feira dar nota. Aí no sábado tem o desfile das campeãs. É. Aí apareceu na capa do jornal, grande porta-bandeira, premiadíssima. Aí no sábado das campeãs, aí a fantasia voltou como? Aí já voltaram com a fantasia toda pronta.
Ah, né? Porque daí tem muito tempo.
A fantasia veio linda, né? Falaram, não, ela vai sair na frente da escola, que não sei o quê. Porque na mocidade tinha uma parada, na época era o doutor Castor que tava...
Isso, Castor de Andrade.
E aí quando a mocidade ia entrar, ficava todo mundo lá, montava um banquete, os camarões que pareciam uns tubarão. Camarão era bonito, nunca vi camarão tão grande. Vinha um garçom, assim...
Servindo o camarão.
Era.
Camarão na graúdo mesmo. Ali, esse camarão na avenida, nascia, era parto
mudou,
normal.
Mudou, né?
Camarão que toma whey protein, né? Aí não podia entrar ninguém, era só a família, coisa do e Castor. Tal, o pessoal da diretoria. Aí chamaram, Lucinha, vem. Quando chamaram, Lucinha, vem. O cara... Não, Lucinha vai, mas vocês ficam aqui fora.
E você não tinha uma bandeira ali pra dar neles, né? Logo o cara que abriu o caminho.
Aí ela olhou assim e falou: não. Só vou se for eles comigo, porque só consegui desfilar no.
Por causa deles.
Por causa deles. Só vou. Aí a gente veio, né, meu compadre? E ficava aquela coisa, né? Porque ficava o setor um, todo mundo olhando assim, né? Aí vinha o doutor Castor com. Camarãozinho,
fogou no camarão.
É, já saiu botando no bolso.
Esse camarão marcou o destino da mocidade. Se pediu o samba da mocidade agora, não
marcou
sabe.
Mais
o camarão
que a pele. Olha, é pior que é verdade, que eu não lembro qual a função.
Olha que maravilha. É, mas isso é a história de uma pessoa de bem. Uma pessoa que ajuda o próximo.
Sim.
Uma pessoa que fala, quer saber? Eu não vou prejudicar, não. Eu vou ajudar. É muito diferente de gente mau caráter.
Ah, meu Deus.
De gente que vem aqui...
Isso tem história.
Subiu na vida pisando em cabeça.
Oh, isso tem história, passagens. Essa Barra da Tijuca, se falasse esse menino de... Quantas vezes eu andando...
Cara, aqui, ó.
Vindo eu falei aqui na ele, praia. Ponto... Daqui a pouco, quando eu olho, Bruno de Luca, aqui, ó, no meio da rua.
É, eu sei. Sabe quando eu falei conta história, ele falou assim, mas não pode ter droga, não pode ter suruba. Ele falou, então não tem.
Eita,
história.
Acabou.
Eu falei, peraí, calma, o que, que é isso? Ô, Bruno, que história, não. Que história é essa?
É porque, começo, cara, essa história eu acho que prescreveu, porque eu era muito pequeno quando eu
prescreveu?
Fiz.
Prescreveu?
É, o crime já tá tranquilo. Eu pensei várias vezes se eu contava essa história ou não.
Atenção.
Porque é uma história que, assim, não foi por mal que eu fiz tudo. Já estão essas se justificando.
É.
Bom, deixa eu contar pra vocês. Eu, desde pequeno...
defesa de Mussolini. Gente, não foi por mal. A Itália precisava.
Não, desde pequeno eu sempre fui uma criança muito comunicativa, né? Minha mãe fala que eu chegava no parquinho, cumprimentava todo mundo. E aí, quando eu fiz 4 anos de idade, eu tinha que escolher o tema da festa, escolhi Bruno na TV. Eu cismava que eu queria estar na TV. Com 4 anos de idade, eu já sabia que eu queria estar na TV. Aí, o aniversário de 5 anos, eu escolhi o tema circo. Aí eu fui de Palhaço Bacalhau, foi meu primeiro personagem, o Palhaço Bacalhau. E aí eu só andava na rua de Palhaço Bacalhau com a minha mãe, ia no médico, no centro. Eu lembro que eu fui na Xuxa, cara, as crianças todas iam na Xuxa vestidas normais. Eu fui de Palhaço Bacalhau, era assim, cismei com palhaço. E a minha mãe ficava brava, porque o meu irmão queria se fantasiar de Superman, a minha irmã era balé e o palhaço no meio, bacalhau. Eu sou filho do meio, né? Meu irmão sempre foi bom no futebol, minha irmã lá do balé, e eu ficava tentando me encontrar, qual seria o meu esporte, né? Porque a gente, quando criança, a mãe sai botando em tudo, natação. Brother, eu fiz todos os esportes, horrível em todos. Aí, cara, fui ganhando um pezinho, fui ficando mais gordinho, mas quando eu descobri que eu queria trabalhar na televisão dos 6 anos até os 10, que foi a minha primeira novela, o meu objetivo de vida era ser famoso. Eu não sabia como.
Você entrou
eu ia
nessa.
Dar um jeito, porque eu era o meu jeito de crescer na sociedade, claro. Porque ninguém gostava de mim. Eu não sabia jogar nada.
Dar um abraço.
Então, eu era assim, ninguém me queria. Mas eu sabia que um dia eu ia trabalhar na televisão. Naquela época não tinha Google, não tinha celular, não tinha nada. Mas tinha telefone fixo. Eu amava telefone, cara, porque era o meu jeito de me comunicar. Eu ligava, aparecia no RJTV. Denuncie maus tratos de criança. Eu ligava, eu falava, minha mãe me bate.
Mentira, meu amor.
Eu queria conversar. E ligava para um 02, que era o nosso Google na época, e perguntava, qual é o número da Globo?
Yeah,
e ligava
para
a Globo. Oi, eu quero ser artista. Como é que eu faço? Eu tinha voz muito fina. Como é que eu sou artista? Não sei o quê. Os meus pais resolveram fazer um mochilão para a Europa. Deixaram a gente em casa, eu, Thiago e Marcela, e a tia Maria cuidando da gente, levando pro colégio, para as atividades extras, extracurricular do colégio e tal. Cara, eu descobri, liguei pro curso de teatro, descobri que era toda terça e quinta no Teatro de Lona, ali na Barra, lembra? Uhum. Teatro de Lona?
Na encolha, na clandestinidade.
Na clandestinidade, quando a minha tia veio me levar pra natação, eu falei, tia, a minha mãe esqueceu de falar, mas toda terça e quinta eu faço aula de teatro, lá no Teatro de Lona.
Você, e você tinha quantos anos quando você começou?
9.
O mal-caratismo?
9.
É bom mentir, claro. Já sabia mentir bem, né?
Cara, mas você sabe que isso foi resiliência, porque eu era uma criança que sofria tanto bullying na escola, assim, por não saber jogar futebol, que eu fui começando a ver como que eu ia me dar bem. Porque senão eu ia, ó, brother, ficar ali de lado. Então eu queria...
E começou a fazer o teatro.
Comecei a fazer o teatro. Minha tia me levou durante um mês, toda terça e quinta. Cara, eu me encontrei, Fábio. Eu lembro, eu tinha 9 anos, eu fui pra turma de 13. Porque eu era muito melhor do que os de 9.
Então, assim... Aqueles mané tudo.
Tudo, eu chegava lá todo metido a pré-adolescente. Na escola, tudo que me odiavam, no teatro me amavam. Então, eu virei lá o cara do teatro. Aí, minha mãe voltou da Europa, foi falar com a minha tia, não, deu tudo certo. Ele foi no teatro. Minha mãe, teatro! Meu pai, que teatro? Teatro não. Bom, aí eles acabaram deixando e tal, pintou um teste. Chegou uma produtora de elenco lá, com um mês de curso, pediu pra minha professora uma criança parecida com Edson Celulari.
Só na tinha hora eu. Ela falou,
eu tava naquela
cara de Edson Celulari.
Eu ia te perguntar isso.
Só que aí ela falou pra mulher, tem. Me mandou pra lá pra fazer o teste. Eu nem sabia direito quem era Edson Celulari e tal, eu só fui pro teste. Cheguei lá, brother, nunca vi... Acho que eram os futuros Enzos, só tinha Enzo. Só tinha criança linda, olho azul, o cabelo, assim, super bem penteados, todos magrinhos, né? Eu, o único gordinho. Cara, eu fiz o teste. Brother, não é que tinha um personagem que era gordinho?
Aí,
e eu
ó.
Acabei passando para uma segunda fase do teste. Cara, e aí no segundo teste, quando eu cheguei lá pra fazer, não tinha mais nenhuma criança igual o Edson Celulari, mas tinha um gordinho, meu concorrente.
Maldito.
Eu falei, esse mesmo cara perfil. É gordinho, ele é mais gordinho que eu. Eu comecei já a me comparar, eu falei, porra, Gabriel é o nome dele, nunca me esqueci. E eu fiquei assim, esse cara, ele corre o risco de ser o cara que vai estragar minha vida, meu sonho. Então eu fiquei muito cismado, Dudu, eu já olhava pra ele assim. Fizemos o teste, cara. Aí tá, achei que tinha ido bem, não sei o quê. Passava vídeo show todo sábado naquela época. Eu amava vídeo show, porque era o jeito de eu descobrir como era trabalhar na TV, né? Era a única maneira. E aí eu fui ver num sábado e lá o Miguel falou, Bela, e começam as gravações de Fera Ferida. Eu falei, não é possível. Como é que começaram sem me ligar? Não acreditei. Eu falei, eles devem ter tido algum problema. Segunda-feira peguei meu telefone, que eu já ligava sempre. Liguei pra produção, aquela minha vozinha fina, falei, oi, tudo bem? Aqui é o Bruno, fiz teste pro Wilsinho, quero saber se eu passei e tal. A mulher, não, Bruno, não passou ainda, que é da produção, mas não passou.
Ah, não, mas não passou de já
não, é. não temos a resposta ainda, desculpa.
Ela meteu um ainda que dá um alívio.
E vocês sabem, naquela época, não sei como é hoje em dia, graças a Deus eu não faço mais teste, mas eu fazia muito teste.
É terrível.
E eles não ligam de volta pra dizer nem que você não passou. Mas então tu fica essa eternidade achando que um dia tu vai passar. A novela passa, o filme acaba e tu ainda, pô, será que eu passei?
É chato pra caramba.
Eu falei, brother, eu vou passar nessa porra. Eu vou passar nesse teste. Aí fiquei ligando. Aí chegou uma hora,
todo
liguei...
todo dia você ligava?
Não, eu liguei segunda, quarta e sexta. Cara, sábado, vídeo show de novo. E as gravações de Fera Ferida continuam. Eu falei, ah, não. Não é possível, eu vou ter que... Chegou a segunda-feira, lembrei... Quem era o meu gordinho concorrente, Gabriel?
Olha que bonito.
Liguei pra produção e falei, oi, aqui é o Gabriel, fiz teste pro Wilsinho, que fera feliz.
E ele,
brother, mas esse eu não liguei segunda, quarta e sexta, não. Eu ligava de uma em uma hora. Não é possível que vocês não tenham resultado. Mas Gabriel, a gente... Cara, chegou uma hora que ela falou, Gabriel, você não passou no teste. Eu falei assim, ele não passou. Cara, deu duas horas assim, toco o telefone da minha casa, minha mãe atende. O outro, porque tinham duas linhas, os trotes eu passava da outra linha.
Já tinha,
minha mãe não percebia. É. Ligou pra lá e falaram que eu tinha passado no teste, que eu realmente era o escolhido e mas, tal.
Cara, que maravilha.
E aí, claro, cara, era um chato do caralho.
Eu já sabia, né? Eu tive que passar pra minha mãe. Ué, é mesmo, mano.
Eu já esperava.
Cara, fingiu naturalidade, né? Continuou tomando uísque.
Você tinha quantos anos?
10. Mas eu nunca mais fiz isso, hein, gente? Colegas de trabalho, eu nunca puxei o tapete de ninguém.
É só pra dar entrada mesmo no serviço.
Que cara, mas aí outro dia eu encontrei um amigo em comum que conhece o Gabriel.
Cara, isso é que eu tava querendo saber, o Gabriel.
Pois é, cara.
Eu mendigo alcoólatra hoje em dia.
O Gabriel... Não, acho que o apelido dele é Bruno Denunca. Mas na verdade, porque o pai dele conta pra ele... Eu fiquei até bolado, porque o pai dele conta pra ele, eu não sei qual é a história verdadeira, que ele não deixou o Gabriel fazer, que o pai não deixou, por isso que eu entrei. Então talvez, eu não sei qual é...
Não traumatizou, vai traumatizar agora. Mas vou te dizer quem que afinou foi aqui, ó. Afinou pra uma situação que podia. Às vezes a gente quer fazer uma economia. Uma bobagem dizer que fala, não vou gastar esse dinheiro, lá na frente acaba sendo mais chato, né não, galera?
Foi isso que aconteceu comigo, né?
Tão duro,
a
né?
A minha história envolve uma compra de uma televisão. Tá pra sair a nova temporada de Game of Thrones, não sei se vocês lembram, tá todo mundo esperando. Saí com a minha mulher, fomos no shopping da Gávea, eu moro no Maitá.
Isso é muito perto, pra quem não é do Rio de Janeiro...
É uma reta.
É uma retinha.
É uma reta. Você passa pelo Jardim Botânico, você tá no Maitá.
2 quilômetros chegou.
Não tem erro. Aí eu comprei lá a TV, peguei a TV fora, parcelei várias vezes também, né?
Porque
a TV fica em casa, não tem problema.
Deu ele aqui, né?
Aí já fui retirar e falei, a gente pode entregar pra vocês. Eu falei, pô... Legal, mas entrega hoje? Como é que é? Não? Ah, entrega, mas aí tem uma taxa que é de R$200. Eu falei, porra, sou carioca, irmão. Sou carioca. Tu acha que eu vou pagar 200 conto pra deixar pegar a reta? Boto eu levo isso aí, tô de carro aqui. Aí nisso, minha mulher desceu com meu filho e eu fui com o cara carregando a TV. O que eu não esperava é que caiu todo ano. Tem um dia que cai a chuva que é o suficiente pra água inteira. É, do ano inteiro, né?
Verdade.
Mas choveu muito, brother, muito. Foi aquela chuva, acho que foi uns 2 anos atrás, que choveu muito e parou tudo. Então,
alaga.
Na hora que eu tava saindo com a TV, veio essa chuva. Aí minha mulher teve, se ligou, falou, eu vou embora daqui, você se vira pra levar sua TV, que não quis pagar os 200 contos, agora é contigo. E ela meteu o pé, porque ela tava com meu filho, sorte dela, que ela conseguiu chegar em casa. Eu esperei
você
um pouquinho,
bancou no apê.
Tentei Uber, não tinha, e tava saindo um táxi. Do shopping, que tinha coisa, eu falei, porra, graças a Deus, um táxi, vou chamar o táxi. Aí ele falou pra mim, coisa que a gente até não ouve, mas era muito normal ouvir, vai pra onde? Saudade de ouvir isso de um taxista. Aí eu falei pra ele, uma reta, irmão, vou pro Maitá, logo aqui. Aí ele falou, então vamos, entrei com a TV.
TV coube, banco de táxi.
Coube, que era um táxi maior que o meu carro, então coube, legal, entrei ali na frente com ele, já fomos batendo papo. Aí nisso, meu irmão, a chuva... Cara, vocês têm que imaginar que é muita água, cara. É muita água. Eu tava já encharcado, a TV tava segura.
Ali enche, né?
Aí no que a gente foi fazendo a vora, tudo parou e o maluco falou assim, cara, não vamos poder pegar o Jardim Botânico, porque alaga ali.
Alaga mesmo, né?
É. A gente que é carioca sabe que alaga, tipo... Ele falou assim, se alagar eu vou perder meu carro e você vai perder a sua TV. E eu pensando nas 12 parcelas que eu ia pagar sem TV já, né?
Peraí, cara, nem liguei ainda.
Nem liguei ainda.
Nem na tomada ligou.
Nisso, falou, não, vamos então tentar pela Gávea. E virou pra Gávea, Jardim Botânico, tudo fechado, tudo alagado, muita água caindo. Blá, blá, blá. Até que não sei como ele chegou no Leblon. Foi indo.
Foi dando volta.
Foi indo, pra onde vai, que tá tudo parado. Não sei o que ele estava
tá em Macaé. Bom,
não, aí conseguimos.
Para o Espírito Santo, gente?
Não, a gente ainda chegou em Ipanema. Que é, depois do Leblon, é por aqui,
Deus,
não dá.
Totalmente contra a mão.
Tudo parado, bicho. A gente estava tentando ir pra onde tinha espaço. Tipo os ratos que estão fugindo
e
da água.
Taxímetro,
do navio,
o taxímetro, sabe? O
taxímetro correndo.
E o taxímetro lá, blim, 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 blim. Aí ele falou, cara, é melhor a gente parar. Vamos parar, esperar a chuva parar um pouco. Aí paramos num bar, acendi um cigarro. Ele acendeu um cigarro. Aí eu não sei quem falou sobre tomar cerveja. Se fui eu ou se foi ele. Eu não lembro. Eu admito que pode
quem
ter sido minha culpa.
Hoje eles são que pais de três crianças lindas. E...
Eu sei que aí paramos nesse barzinho. E nisso já tinha rolado umas 2, 3 horas que eu tava com esse cara de táxi.
Peraí, calma, calma. O que era pra ser 3 minutos eram, já eram 2 horas?
Já tinha umas 2 horas.
E a gente... sua mulher não sabia de você?
Não, minha mulher falou, cheguei em casa. Graças a Deus, cheguei em casa. Ah. Porque a minha mulher teve um instinto de mãe. Que ela viu a chuva e falou, vou embora, Pedro, se vira. E vrum! E ela chegou, porque é uma reta mesmo. Ela foi antes.
Mas ela podia ter esperado 3 minutos você colocar
não, a TV. Não, não tava cabendo.
A TV não cabia
no carro. Não tava cabendo. Tava aquela situação assim, ela falou, não vou esperar.
Eles até tentaram, deu pra ver isso aqui agora.
Eu dei a tentadinha, pra não pagar o táxi.
É, porque isso torna, na verdade, a teimosia dele pior. É o barato que sai caro. No
exatamente.
Final foi porque tu
exatamente.
Quis economizar.
Eu sei que a gente bebeu ali, aí por acaso passou uma galera assim de albergue, tinha um português e me reconheceu do Porta, que eles vêm muito Porta dos Fundos lá em Portugal. Aí o cara viu que era, o cara pediu uma foto, aí ele viu que era humorista, começou a ficar mais engraçado.
Quem? Sabe? O taxista?
O taxista, que já era meu brother. Ah. Aí uma cervejinha de long neck que a gente tomou, ele já tava pedindo outro, pediu outro pra mim, já tinha tomado nas 4. E eu só, cartão de crédito.
Ah,
que
você
eu pago
pagava
aqui.
A cerveja dele.
Eu pagava, porque eu falava, a gente desconta da corrida depois. Pra não sofrer a porrada de uma vez, parcelando de novo aí. Aí passando, rolando. Aí o cara já tava na 4 cerveja, já tava meio incomodado. Então nisso já passaram umas 5 horas desde que eu entrei no táxi. E o taxímetro, ó, blum, 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 blum.
E nisso já começou a temporada de Game of Thrones.
É.
Que vai dar tempo de assistir o episódio final.
Aí eu falei, meu irmão, vamos embora, não tem como a gente ficar não, preciso chegar em casa. Aí entramos no táxi de novo, falei, dá um jeito, sobe aí na calçada, vamos, a gente é carioca, porra.
Vocês já estavam íntimos também, né?
Aí nisso ele falou, vamos entrar, pegar o pavão, porque tem o pavão, pavãozinho em Ipanema que deixa em Copacabana, né? Aí falar, lá pode não estar assim, do jeito que tá aqui.
Que é comunidade, né?
É uma comunidade no Ipanema que você sobe, tá.
Mano, que volta.
Tudo bem, eu falei, vambora, o que você fizer pra me andar daqui, a gente vai. Aí subi uma comunidade, aí tamo lá, subindo o carro. Aí ele mandou aqui pra mim, pô, já que viemos aqui, vamos pegar um pó, né?
Ele queria pegar uma cocaína.
Ele queria pegar uma cocaína. Aí eu achei que ele tá de sacanagem. Falei, pô, imagina, a gente vai pegar um pó, né? Tá chovendo pra caramba. E, pô, lá tá vendo a gente pegar um pó. Eu falei, não, vamos pegar um pó. A gente veio aqui, eu vou pegar um pó. Eu falei, que isso, mano? Pô, tô com a televisão aqui. Se pintar algum policial, eu vou... no mínimo eu perco a televisão. No mínimo. Aí ele falou, não, vamos pegar. Aí eu achei, ainda tava meio incrédulo que ele ia pegar a cocaína. Aí eu falei, pô, irmão, tá chovendo pra caralho, a boca deve estar fechada. Ele falou, ih, a boca não fecha não, meu querido. Aí eu falei, caralho, não acredito que esse cara vai pegar o pó mesmo. Aí ele parou e pegou 2 pinos de cocaína assim, que ele pagou 10 reais. Foi até bem servido. Tipo, tinha um volume grande pelo valor que ele pagou. Aí na hora já abriu um, jogou aqui, ó, no celular. Plac, 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 plac. Fez 2 carreiras assim, parecendo 2 lagartas. Vai! Eu falei, não. Eu falei, obrigado, irmão. Aqui, pô, eu evito pó e ketchup que faz mal. Aí nisso.
Eu evito.
O médico mandou evitar, pô. Aí ele já cheirou a segunda carreira. Primeira parada que ele falou, pô, tem cigarro? Acabou meu cigarro, mano. Pô, eu queria comprar um cigarro. Eu falei, pô, irmão, vamos pra casa, já cheirou aí. E descemos. No que a gente desceu pro Copacabana, acabou o trânsito. Então a gente chegou em casa em uns 10, 20 minutos. Ele ainda parou pra botar gasolina.
Meu Deus.
Comprou cigarro. Ei, vamos tomar uma cerveja?
Falei, ele te adorou.
O cara me adorou.
Ele deu match no time.
Ele aí eu falei, não, mano, já era quase meia-noite. Eu tinha entrado no carro, era 7 da tarde, da noite lá. E já era meia-noite. Falei, cara, eu só quero ir pra casa. Aí cheguei em casa.
Com a TV?
Com a TV. E a conta? E a conta do táxi foi 240 pratas.
Porra!
Aí ele quebrou 40 pra mim. Eu falei, pô, irmão, faz por 200 aí.
E, na verdade, deu o valor que era o frete.
Deu até mais. E isso demorou 7 horas. Eu cheguei em casa, era meia-noite e meia, cara.
Essa coisa de encher o Jardim Botânico, aconteceu comigo isso. Eu tava na casa de uns amigos na Tijuca, começou essa chuvarada, e pela casa do amigo, a gente começou a ver encher a rua e carros andando, indo embora.
Patinando, sim.
Aí eu falei, acho que tá na hora de ir. Porque eu tenho peça, eu tinha peça meu passado me condenando no shopping da Gávea, inclusive. Sim. Eu falei, deixa eu ir. Chamei o Uber que chegou meio. Vai, vai, entra, entra, entra. E eu entrei, o cara, vamos, vamos. A gente foi andando do lado do Rio Maracanã, subindo, subindo. A gente ia vendo subir. Aí ele parou o carro, voltou por aqui, não dá, vamos embora. Aí conseguimos, no desespero, pegar o Rebouças. Quando a gente caiu ali no Jardim Botânico, chegou uma hora que parou, que não dá mais pra seguir, porque o Jardim Botânico
encheu. Sempre alaga.
E era isso, a 1 quilômetro
é muito pertinho.
Do shopping da Gávea. Eu já tava todo molhado, eu falei pro cara, você quer saber? Eu tô aqui de chinelo, short, camiseta. Eu vou a pé mesmo. O cara tá aqui, um dinheiro, paguei, obrigado, querido. Levantei e fui com a água aqui mesmo, ó, na coxa. E fui pela Jardim Botânico andando. E tô andando pelo meio da rua da Jardim Botânico, eu falei, eu vou no meio da rua, tinha uns ônibus parados, uns carros e tal. E eu tô vendo no muro do Jardim Botânico, que tem as grades, todo mundo segurando na grade pra não andar na água, andando ali.
De lado.
De ladinho, passando. Caraca. E tal. E eu pensando que povo besta, tudo molhado.
Já tá molhado, grade, tô tentando tudo secar, assim. Né?
E eu, pô, eu falei, eu vou andando normal aqui. Fui andando aqui normal, olhando pro pessoal indo reto. Quando eu tô no meio do caminho, no meio da rua, o cara no muro fala, cuidado que tem bueiro aberto aí, hein? Puta merda. É bueiro, é o quê? Ele é aberto.
Por
falei,
isso que vocês estão aí.
E aí eu pensei, se eu caio aqui, nunca mais volto. É. Porque a já água já tá aqui, no bueiro eu morro. É. E aí, amigo, aí começo, não, lógico, eu vim aqui só... Porque... Aí eu falei, eu tenho que ir pra essa grade.
Agora é grade.
Em direção à grade. Eu tô no meio do caminho em direção à grade, a outra falei, passou uma cobra d'água aqui. Eu falei, puta merda, virou no limite essa merda. Eu na prova do líder, eu, caceto, o que que é isso? Eu andando, aí subi na grade, me debrucei na grade. E aí quando eu subi na grade, a mulher falou, mas tosse pra não cair coisa elétrica, que mata todo mundo. Todo mundo. Eu falei, que coisa horrorosa isso aqui, eu não lembro.
É isso, cara, é isso. Não, é isso.
Você quer morrer no bueiro eletrocutado ou com a cobra?
E aí eu fui na grade.
Com a cobra deve ser o menos pior.
É o mais, né? Tranquilo.
E você torce pra vir alguém andando pra tu falar, oh, cuidado que tem bueiro, hein?
Vai devolver, pô. Otário, tem bueiro aí?
Babá. E chegou na hora da peça?
Certo. Cheguei na hora da peça. Quem não chegou foi o público, não tinha ninguém, lógico.
Não satisfeito em correr risco de vida, eu filmei isso.
É a piscina do Jardim Botânico. Eu estou aqui tentando caminhar, mas cheguei com uma leve conclusão que não conseguirei. Eu estou no meio da rua. Que diversão.
Olha eu lá, no meio da confusão. Bom,
essa é a minha realidade. Eu indo para o teatro, em cima da grade.
Olha aí que loucura.
Eu tô com medo de cair no bueiro. Acabou de passar a cobra aqui vinda do Jardim Botânico. Nós vamos seguir que hoje tem peça. Agora, carnaval foi complicado ali pra você, mas deu tudo certo. Mas teve carnaval aqui que foi também desafiador, mas pro nosso convidado que vem aí. No próximo bloco a gente vai ter histórias da plateia aqui. Mas eu, ao invés de ir pro próximo bloco com aplausos esfuziantes da plateia, eu quero ir com música. Pela primeira vez, já que temos o auxílio luxuoso do cavaquinho, a gente vai tocar o quê? A gente é maravilhoso, que eu não vou tocar nada. Mas eu me boto aqui. A gente vai tocar gostoso o quê?
O samba que eu escrevi.
Deixa eu ver isso aí.
Posso até me apaixonar?
A gente já volta.
Faz assim que eu posso até me apaixonar. Ei!
Faz assim que eu posso até me apaixonar.
Faz assim que eu posso até me apaixonar.
Faz assim que eu posso até me apaixonar.
Que beleza.
Que história é essa? Que o Chai está de volta recebendo Dudu Nobre, Bruno De Luca e Bené, minha gente. As histórias foram boas, as histórias geraram debate, carnaval virou um tema recorrente e Paulo Ricardo está aqui para isso.
Hey, tudo brother? Bem, Paulo? Tudo bem, Paulo?
Gosta de carnaval?
Gosto muito, sempre gostei. Mas esse em especial foi surreal.
Como é que foi isso?
1999. Eu tinha feito tudo que tinha fazer num sábado. Banda de Ipanema, praia, bibi, shopping com os amigos. Estava morto em casa. Cheguei morto, cansado. Pô, não vou sair, mas hoje vou dormir e descansar, porque ninguém é de ferro, né? Assim, todo mundo chega uma hora que cansa. Aí foi, deitei e dormi, mas aí alguma coisa me despertou lá pela madrugada, 2, 3 da manhã, nada pra fazer.
Alguma coisa me despertou, mais conhecido como o demônio.
Ele ali, né, vai, sai de cá, vai pra rua, vai tomar mais uma. Aí eu falei, puxa, meu amigo Jaime Cesário, carnavalesco, grupo especial, e ele naquela madrugada estava colocando uma escola do grupo de acesso C na Avenida Rio Branco.
Olha
a escola chamava-se Leão de Nova Iguaçu, uma escola simples, mas muito bacaninha
animada.
E tal, animada. Comunidade bem animada lá de Nova Iguaçu. Aí eu falei, ah, vou dar uma volta ali na Presidente Vargas, tomo mais uma cervejinha, calor e tal, para ver o que está acontecendo, né? Ver como é que tá, dar um abraço nele de boa sorte. E fui.
Isso tem um nome, chama Fogo no Cu.
Aí peguei e fui para a venda de metrô, comecei a olhar os carros e tal, meu amigo lá correndo para lá e para cá, aquela confusão de concentração. Aí eu encostei, já tinha tomado mais uma latinha, que eles brotam, latinha, vendedor de cerveja no carnaval, brota do bueiro. Assim,
a culpa é deles. A culpa é deles.
Você vai
sempre
andando,
gelada. Cerveja.
Sempre gelada. Você vai andando pra gente Vargas, eles vão, 3 por 10, aquela coisa. Aí eu tomei várias, fiquei lá quietinho. Eis que me surge um viado enlouquecido, gritando, correndo, com sacos de fantasia, aqueles sacos de chão preto. Não consegui entender a história de pronto, até o meu amigo chegar. Paulo Ricardo, pelo amor de Deus, me ajuda. A bicha que vinha de destaque no carro, lá no alto, central, não, passou mal e não pôde vir. Eu falei, putz, já vi tudo.
A gente tá precisando de uma outra bicha.
Você tem como... Uma outra bicha, incorpora, que é outra bicha.
Verdade,
entendeu?
É.
Baixou a dona bicha. Aí eu falei, sério? Jura? Eu tô cansado, eu ia pra casa, tô só feijinha aqui,
no
tô
fundo,
dormir.
Você tava feliz.
Nada. Não, eu não podia dizer, eu não podia dizer, não pode.
Isso aqui é taxista da Gávea. É animado.
Tá bom, não vou te decepcionar, mas eu não sei nada, não sei nenhum enredo que fala, não sei samba, não sei nada. Mas tem uma coisa que eu aprendi no carnaval. Dudu, você não precisa saber o samba todo. Se você souber 6 coisas, você passa o desfile inteiro feliz.
O que, que é?
Brilhou.
Brilhou.
Me leva. Amor, Sapucaí, Passarela e Eu Vou. Aí eu fui. Se você passar a noite inteira...
Brilhou!
Em algum momento vai ter.
Eu vou. Hora, vai ficar.
Vai encaixar e você vai ficar bonito lá no...
na leitura labial.
Falei, então tá, vamos. Aí tô lá, a fantasia... Mas aí eu comecei a perceber, pelo tamanho da fantasia, que a bicha era mignon. Ela era pequenininha. Sentei, estava meio apertado, desconfortável. Na hora de calçar a bota, o pé do viado era 39, eu calço 42.
É, mais chato isso.
Não cabe. Aí o carnavalesco, como não cabe? Vai caber, tem que caber.
Arranca o dedo.
Ele pegou assim, ele é grande, assim, urso. Fez assim, entrou. Ele me enfiou na bota. Me colocou lá. E fui feliz da vida,
e
né?
Foi, já tava lá. E foi destaque.
E foi destaque. Começa aquele samba e tudo mais.
E eu vou e Sapucaí.
Aí as cervejas começaram a fazer efeito.
Vontade de ir no banheiro.
Vontade de fazer aquele xixizão de carnaval. Sim. E aí olhei para baixo as outras pessoas. Calculei, se eu fizer do jeito que eu tô aqui, porque você não pode parar de sambar, é igual na praia, se você tiver imóvel, estão sabendo que você tá urinando.
Entendeu?
Você tem que sambar e ir fazendo xixi. E a cueca, aquela cueca raiz, slim, bem fininha, não é essas boxers de hoje maravilhosas, não. Era aquela tanguinha pequenininha.
Bang jump, com fio.
Entrou. Aí eu, com uma mão, eu jogava beijo, tinha que sincronizar, e a outra eu tirava a cueca e tava tchau. E seguimos com o desfile, foi tudo bem.
Mas fez xixi?
Fiz.
Escorreu na bota tudo.
Ah, esse detalhe, obrigado. Eu calculei que o negocinho estaria pra baixo e ele ia descer. Não, ele tava pra cima, não sei por quê. Aí veio aquele chafariz de xixi.
Aqui, tudo aqui.
Chafariz. E ele escorreu, subiu primeiro pela barriga e depois escorreu pela lateral das minhas pernas, enchendo a bota da bicha de urina. Lá no final...
Chegou no final da Rio
final
Branco.
Da Rio Branco, ali meio Cinelândia, já aquele sol a pino de manhã, horário de verão, já devia ser umas 6 e pouca da manhã.
Meu Deus.
Que no horário de verão é 7. Aí veio o rapaz recolher a fantasia do destaque, né? Fantasia cara, aquelas coisas e tudo mais. Aí eu perguntei, cadê a minha roupa? Ah, não tá comigo. Eu já de cueca.
A sua roupa pessoal.
É. Aí eu falei assim, como não tá com você? Não, não tá comigo, eu só tô responsável de levar fantasia.
Ah.
Aí eu falei, vai levar, mas vai levar toda urinada.
Vai. E você ficou de cueca no meio da
Fiquei
Rio Branco?
Fiquei de cueca na Rio Branco, transparente, que é molhada de pipi.
Todo mijado.
Todo mijado, só com a identidade e o cartãozinho do metrô rezando pra a maquininha aceitar, porque naquela altura tava todo molhado. Peguei o metrô, as pessoas me olhando.
E você, seríssimo?
Seríssimo.
Tava segurando o metrô aqui, ó.
Não, no metrô. Fiquei num cantinho, aproveitando que era carnaval. Carnaval é fantasia.
Claro.
É.
Eu tô fantasiado de otário.
Bêbado de final de festa. Bêbado de final de festa, tô na fantasia. E aí, quando eu cheguei em casa, o porteiro olha pra minha cara e fala assim, seu Paulo, hein? Pulou até a janela, não deu nem tempo de pegar a roupa. Essa foi boa, né? O esforço foi recompensado, a escola foi campeã.
Olha aí! Uhul, Nova Iguaçu!
Olha, se virou destaque fixo.
Depois dele contar a história aqui, ele vai virar em samba enredo da escola.
É
ele, Paulo Ricardo, da Carne Viva. Sambo, eu vou, Sapucaí.
Pronto. Me leva, amor. Obrigado, gente.
Obrigado, Paulo. Agora, se você ficou todo lanhado, tem gente aqui que correu o risco de ficar também.
Então, tudo bem com você?
Tudo
Como é que tá, Luísa?
Muito
bem-vinda, muito bem-vinda. E a gente pensando no Rio de Janeiro, você fala assim, um assalto, o que será que é, né? O que foi? O que aconteceu?
Então, em 2017, eu fiz um intercâmbio, fui estudar na Espanha, em Jaén, na região da Andaluzia. E como bom intercambista na Europa, o que a gente faz? Estudar, não. Viajar,
claro.
Óbvio, né? A gente tá ali pra isso, né?
Estudar é por acaso.
De vez em quando, né? E aí, como sempre tinha as excursões da universidade, tinha uma excursão pra Gibraltar. Gibraltar, para quem perdeu a aula de geografia, é o menor ponto, né, entre a Europa e a África.
É onde quase encontra, é o estreito.
Isso, o estreito de Gibraltar, exatamente.
Que é onde entra ali pro Mediterrâneo
isso.
todo.
Isso, é um, tipo assim, não tem nada lá, é bem pequenininho, mas é um rolê legal, assim, e fomos. Fui com duas amigas minhas que eram alemãs, nesse grupo de excursão da faculdade. E aí o guia, já no ônibus, avisou, olha, gente, tomem cuidado, evita ficar comendo lá em cima e tal, porque o rolê de Gibraltar é porque a cidade não tem muita coisa. Coisa, né? É você ir andando, tipo uma trilha, assim, uma escada que você sobe gigantesca para chegar até a ponta da pedra, que de fato é a pedra que é mais perto da África lá.
E dá para ver a África?
Dá para ver, dependendo do dia, se tiver um dia bacana, dá para ver lá
legal.
No fundo, assim, né? E aí o rolê era esse, ele falou, no parque, tome cuidado, evita ficar comendo perto, porque lá tem macacos. E macacos, assim, já aconteceu deles roubarem comida de gente, evita ficar agarrando macaco, porque o macaco morde, já teve estudante que foi mordido por macaco e teve que ir pro hospital, tomar vacina, tomar antirrábica, enfim, um rolê. Aí eu falei, gente, não vou ficar abraçando macaco, né? Pelo amor de Deus, quem faz isso? Quem
ama? Gosto tanto.
Imbecil, né? Não curto muito macaco. E aí a gente viu um menino do nosso grupo, que ela tava tirando uma foto com um macaco, tinha uma grade, tipo um corrimão, o macaco parou do lado dela, nisso o macaco foi e mordeu o ombro dela. Ela não fez absolutamente nada, ela tava quietinha.
Ele
assim,
só mordeu de
só mordeu
de índole. É índole.
E foi embora, assim, só queria morder. Gelei, né? Falei, meu Deus, e agora? Não é assim, então.
Sangue?
Sangue, teve que ir pro hospital. E aí as minhas amigas alemãs ficaram já assim, ó, eu acho que eu não vou subir, eu tô com medo e tal. Eu falei, não, gente, que é isso?
Chegou em Gibraltar, não vai ver o estreito.
Relax, I'm Brazilian. Monkey friend aqui, ó.
Monkey friend.
Sou do Rio de Janeiro. Já vi macaquinhos várias vezes em Pão de Açúcar.
Esse mulher te conhece pelo teu nome.
Hi, Mike,
ele vai falar, hi, Luísa.
Falei, gente, relaxa, relaxa, tá comigo. Ninguém nunca vai atacar a gente, né? E continuei subindo lá. Eu, com as duas atrás. E aí, na nossa escada, na frente, parou um macaquinho de barriguinha pra cima. E veio uma mãezinha dele, ficou catando o piolinho Doli. Na barriguinha dele. Aquela cena fofa, maternal, né? Subi, atravessei eles, parei por cima e tava tirando foto. Pra mandar pra família, né? Registrar aquele momento fofo. Com a mochila em um lado do braço, fechada a mochila, tirando foto. Quando tô tirando foto, eu só ouço... Sim, minhas amigas estavam embaixo, filmando a cena. Só ouço um assim... Oh my fucking God! E uma coisa puxando, assim, puxando. Quando eu olho, o macaco puxando a minha mochila. E aí, quando eu olhei...
Perdeu, perdeu.
Chegou um macaco, chegou dois, chegou três. Quando eu vi, tinha uma gangue de macacos.
Meu, que isso?
Uma
e trupe, a carioca? Assim. Carioca malandro.
Não, mas aí eu...
Aí eu pensei assim... Mas contra o planeta dos macacos, não dá.
Eu pensei assim, se eu me defender, eu vou levar uma mordida. se eu der minha mochila, eu vou ser roubada, né? Entreguei minha mochila, ele
entregou.
Abriu. Não, eu soltei, fiquei com medo deles. Eles abriram a minha mochila, começaram a tirar tudo. Tiraram a minha carteira, tiraram a minha câmera, que eu tinha acabado de comprar. Pegou meu passaporte na mão, eu tirei da mão dele. Falou, é sacanagem. Ah, eu vou ficar presa, em Gibraltar. O macaco vai voltar o quê? Pro Brasil, no meu lugar, né? Minha mãe vai estar lá belíssima, esperando no aeroporto.
Identidade. Com a plaquinha, Luísa, chegou a... Pega na mão da mãe e vai embora.
Minha filha voltou diferente.
Ela tá diferente. E aí eu entreguei. A minha sorte é que, tipo, tinha comida na minha mochila. Ele pegou a comida, nem aí, não quis. Ah, ele
não quis a comida?
Não quis comida, não entendi nada.
Ele queria estudar. Ele queria estudar.
Ele queria.
Ele tava ávido por conhecimento.
E aí, no fundo, eu tinha, assim, como a gente ia ficar... Era uma viagem do dia inteiro, eu tinha levado uma bolsinha com, tipo, desodorante, lente de contato e tal. Ele achou interessante essa bolsa, graças a Deus. Aí ele pegou essa bolsinha, saiu felizíssimo lá com os amiguinhos dele, parou lá na pedra e ficou desmontando a minha necessaire e comendo as minhas coisas. Aí comeu meu desodorante, comeu minha lente de contato, comeu tudo.
Caramba. É, hoje ele se transmutou e virou King Kong, porque uma coisa dessa vai fazendo ele...
Não, mas eu já fui muito roubado por macaco também lá no horto, cara. Lá
roubado?
Então, os macacos, eles entram na casa e roubam tua comida. Nossa, eles são irônicos.
Mas sabe o que é isso? Isso é um recado pra você, jovem. Estude. Estude. Quando for estudar, estude. Não vá visitar macacos em Gibraltar. Você pode perder, inclusive, não só os seus pertences, exatamente, mas seu ombro e a sua viagem toda. Olha só, ataque de bichos selvagens. Quero saber também histórias mais de vocês. Bloco que vem. Ah, já pega aí o cavaquinho que a gente vai passar pro próximo. E eu vou querer saber história de viagem, vou querer saber história de crush, quero saber brasileiro que dá mais orgulho. Daqui a pouquinho. Vambora.
Essa família é muito unida,
hey,
e também muito oriçada. Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão.
Pirraça,
pirraça, pirraça, filha. Família também quero pirraça. Vai caducar, vai caducar, filha. Família também quero caducar. Caducar, pai. Mãe, filha, eu também falo. Família também quero caducar.
Ei! Que história é essa? Porchá está de volta recebendo Dudu Nobre, Bené e Bruno De Luca. As histórias rolaram soltas aqui, agora eu quero mais um pouquinho, sim. Quero saber a primeira lembrança que vocês têm da vida. Vai, Bruno.
Cara, minha primeira lembrança que eu tenho quando a minha mãe tava grávida da minha irmã mais nova.
Achei que era de você. Eu falava, caraca, não, na barriga da mãe, ele brabo. Ele já sabia.
Não, calma. Mas eu lembro que a minha mãe não quis saber o sexo, então a gente queria que fosse menino. A gente ficava, Diego, queria que fosse Diego. Nasceu a Marcela. Todo carinho, Marcela. Mas é a primeira lembrança que eu tenho é da gente na barriga da minha mãe, torcendo.
Eu acho que a primeira lembrança que eu tenho de uma viagem que eu fiz com meus pais e com a minha irmã pra Bahia, quando a gente tinha, acho que eu deveria ter entre 4 e 5 anos, a gente foi para Trancoso, foi de carro. E eu lembro um pouco de uma hora que o carro furou o pneu e a gente estava ali esperando meu pai trocar.
Um perrengue,
assim. Um perrengue, eu lembro de um perrengue assim, mas não tinha tristeza envolvida no perrengue, era legal, aventura, né?
Legal, Dudu, irmãzinha. A minha primeira lembrança foi um desfile da Mocidade Independente Padre Miguel.
Mas
tinha 3 anos de idade.
Olha. Pegando a bandeirinha e falando, sai, sai, sai!
Era um enredo que falava da mãe menininha. Né? E aí, em 1976, tem a transmissão, ainda era preto e branco, a televisão, né? E a primeira lembrança minha de vida que eu tenho é essa.
Bonito, bonito. E quando a gente é pequenininho, a gente é apaixonado por alguém. Um crush famoso que a gente teve. Qual é o seu?
Cara, eu amava o Trem da Alegria. Então tinha Amanda, que era cantora do Trem da Alegria. Eu era apaixonado por ela. E todas as paquitas.
Todas as paquitas.
Porque a Xuxa era mais velha, né? Então concentrava nas paquitas.
Dudu, seu primeiro crush famoso.
Pô, aquela bailarina do Flashdance.
Era Jennifer Beals o nome.
Nossa,
dava aqui assim, ó.
Boa, maneiro. Aí tinha água nela, né? Que referência, hein? Gostei.
Tá de ali, o negócio eu ficava olhando assim, era...
Deu aquele friozinho na barriga.
Mas também, pô, tinha também a mulherada, né? Você pegar, pô, Luísa Brunet, quando aquela capa que ela vinha, né?
Aquela capa que ela vinha, ótimo.
Aquela, tinha o negócio da calça jeans, né?
né? Cara, eu tinha 11 anos quando a Alessandra Negrini fez Engraçadinha. Aí me pegou de jeito ali naquela época um personagem, né? Tipo, tinha...
Cara, você sabe que eles gravavam do lado do estúdio da Malhação? Eu tinha mais ou menos essa idade também.
Eu sou de 85.
Cara, eu sou de 82, eu era um pouco mais velho. Eu dava um jeito de ir no estúdio pra ver a gravação, porque ela ficava pelada.
Eu fazia a mesma coisa, mas lá de casa, vendo.
Mano, eu lembro cada vez mais a falta de caráter vai se mostrando. Legal, bacana.
Meu filho era o diretor, um dia ele me descobriu, escondido, assistindo a gravação, e sendo que a Malhação era lá do outro lado, né?
Hoje em dia tu estaria cancelado.
Pô, me expulsou do estúdio.
Claro, imagina.
É.
E a viagem mais incrível que você já fez?
Cara, foi, eu acho que pra Tulum, que é no México, né? Foi a minha lua de mel com a minha esposa, que eu amo muito. Um beijo, Tati, te amo demais. A gente fez a lua de mel dos sonhos, tá? Passou o dia dos namorados no Shell Ha, que é um parque aquático que tem lá. É natural, então deixo muito essa dica aí. Tulum, México.
Boa.
Tudu?
A minha foi pra Cabo Verde.
Que interessante.
Eu fui, Cabo Verde tem a Ilha do Sal, tem São Vicente, né? Mas eu fui na vila onde morava a minha bisavó.
Para!
Na Ilha de Santo Antão.
Que lindo!
E pra mim, assim, foi, assim, muito marcante. Aí vi, assim, os destroços, né, da casa da minha bisavó.
Nossa, que forte,
né?
Hein?
É. Foi bem forte pra mim, assim, como viagem. Lógico, tem aquelas viagens de diversão.
Não, mas essa tá excelente.
Mas, assim, a viagem que realmente me marcou muito foi quando eu fui pra Cabo Verde, quando eu levei também minha mãe pra Cabo Verde pra ir na terra da avó dela, minha bisavó.
Bruno, você que vive disso. dá pra escolher uma viagem?
Pô, é difícil escolher uma viagem só. Assim, pensando em família, eu também lembro quando eu fui visitar meus parentes na Itália, que foi incrível, que eu sou descendente italiano. E aí fomos no cemitério, eu achei que a gente ia ver o túmulo da família. O coveiro era primo do meu pai, Jacó de Luca.
Lá em Luca, imagino.
Não,
eu.
Não, é na Calábria, só que é Fuscalda, do lado de Luca. Mas eu sou de Luca, mas não sou de Luca.
Entendi.
É engraçado, mas é pertinho. E o cemitério, que meu parente é coveiro, é lindo. Então achei que a gente tinha ido visitar os antepassados ou a vista, mas o coveiro que era o primo. Mas a minha viagem favorita e inesquecível foi pra Tailândia. Eu fui fazer o Vai Pra Onde, que era o meu sonho ir na Full Moon Party, que é a lua, a festa lá da lua, que é linda. E eu enchi a cara e dormi. E não. Perdi a Full Moon Party, acordei.
Quem encheu a cara?
Acordei.
Quem encheu a cara?
Mentira. Eu acordei, tava a guia do meu lado na cama, dormindo.
Ih, mas daí também.
Doideira doida.
4 da manhã, meu câmera tinha sumido, eu liguei pro meu câmera, cadê você? Ele, Bruno, você tava completamente bêbado, não podia te filmar. E agora, o que a guia tá fazendo aqui? Ele, você ficou cara. Com ela. Aí eu fui, mas eu tinha minha câmerazinha, que eu sempre ando, eu não desisti, eu fui pra Full Moon Party 4 da manhã.
É porque se você não fosse, já tinha um sniper do Multishow ali, ó.
Não, ainda tinha, eu tinha
era
que
só
entregar.
O Cristo.
Mas gravei.
Boa. Um apelido que você já teve ou tem que ninguém sabe?
Isso
aí, né? Era magrinho, garotinho, e eu usava o cabelo enrolado. E aí tinha um japonesinho lá na turma, eu estudava lá no Barão de Lucena, que eu ficava perturbando o japonesinho lá em Vila Isabel, né? Um belo dia eu botei uma pilha no garoto, o garoto começou a chorar, e lá no fundo ele mandou aí. Que quem me conhece, eu sou João Eduardo. Aí, João, fica nessa tua bronca aí, essa tua pinta de Djavan da Etiópia.
Pegou.
Pegou, mano.
Era muito magrinho.
Era muito magrinho. Era que muito magrinho. Aí eu parei até de usar cabelo enrolado, botei o cabelo blecão, porque eu não aguentava mais.
Tentar mudar de apelido.
Foi brabo.
Você?
Cara, eu vou te falar que, então, a minha infância, eu tive aquela fase gordinho, que eu não percebi que eu tava gordinho. Os outros que percebiam. Então, eu só tinha trauma. Era Jaime Palilo, era Faustinho... Aí depois eu virei repórter do Faustão, aí virou um pesadelo que me chamavam de Faustinho. Eu falava... E aí depois virou 8, porque eu era cara redonda e a barriga parecia o número 8.
Pessoal, entrou
nessa. Sacanagem.
Cara, eu tive um apelido que o irmão de um grande amigo meu me deu, que era Leãozinho, que eu tinha um cabelinho meio comprido e eu parecia aquele leãozinho da propaganda do Parmalat.
Sei.
Não, sim, daí não pode cantar
Búfalo
a música.
O Búfalo falou que é bom.
É, exatamente. Sei. Então... Era os garotos mais velhos do colégio. E, porra, eu era marrento, eu virei o Leãozinho, claro. Eu odiava.
Ah, odiava?
Mas, não, odiava por causa do bullying que vinha com o apelido. Hoje em dia eu olho com carinho, porque eu sou amigo dos caras que me deram apelido. Pô, mas...
Imagina Jaime Palilo, bro.
É, não. Imagina, você tava no Faustão, né? Eu tava com moral. Eu tava sendo jogado na lata de lixo. Sabia quem era Bené.
E qual brasileiro que te dá mais orgulho? Bené.
O padre Júlio Lancelotti, sem dúvida, que é uma pessoa que eu sinto, eu fico constrangido ao ser o mesmo, ele existindo, sabe?
Tipo você assim. O quão horrível a gente é.
Sabe quando você vê uma pessoa que é tão ruim que você fala, cara, esse cara é muito ruim? O padre Júlio deve olhar assim pra mim, né? Porque eu penso assim, quem você já alimentou hoje? Quem você ajudou? E ele é um cara que é muito próximo de Deus, né? Então eu gostaria muito de ser mais que nem ele, menos que nem eu. Dudu.
Cara, eu acho que o Sérgio, né? Que era da ONU, aquela coisa toda.
Ah, sim. Sérgio Vieira de Mello.
Eu até tô querendo, quando der uma paradinha agora, quero ver assim a história dele, mas assim, o que eu já... Já pude ver, tipo, assim, realmente uma pessoa diferenciada. Lógico, tem muita gente que você olha assim, pô, lógico, aquele lugar comum, né? O Ayrton Senna, aquela coisa. Mas eu acho que essas histórias, assim, mais...
Não, ele mediou guerra, ele mediou acordos entre países.
Exato, eu acho a história dele, assim, bem interessante, assim. E tenho vontade de ver até a série dele lá, o filme lá.
O filme com o Wagner. Quero ver também.
Bruno.
Viajando é sempre legal, tipo... os brasileiros que todo mundo sabe que é brasileiro, tipo Pelé, você tá num lugar passando perrengue em viagem, você fala que é brasileiro, já vem Pelé, Ronaldo, então esses caras, você fica assim,
Ninguém anda com a pasta, bicho.
Ninguém anda com a pasta, ele abre
lá, mostra a foto aqui, eu com o Pelé.
Abre portas, né? Mas um brasileiro que eu gosto muito, que eu admiro, que eu acho uma onda ter sido brasileiro, é o Santos Dumont, que foi o inventor da aviação, né, cara? O cara que eu vivo no avião, então pra mim ele é muito importante.
Os irmãos Wright vieram ali.
Tem aquela briga,
eles são safados,
eles americanos. Eu acredito no Santos Dumont.
Manda usar o avião que os caras inventaram, então, pô.
Aí chegou no céu. Vai estar lá família, amigo, toda gente bacana. Mas pra entrar no céu tem que ter o quê, Bené?
A Praia do Leme.
Praia do Leme.
Do Leme. Praia do Leme, que é o lugar que eu acho que é o lugar mais maravilhoso.
A Polinésia Francesa não te interessa.
Eu evito. Eu prefiro ficar ali no Leme.
É só jogar a barraca do Paulinho jogando.
Ah, praia do Flamengo, tá não?
Jogando futebol.
Jogar meu futebol na areia.
Qual é o nome daquele time de futebol?
Areia. Tem o Areia e tem o Colorado. Aí o Leme é a minha casa, né?
Tá bom, Praia do Leme. Você, Bruno?
Cara, eu não sei como é que vai ser lá, se a internet funciona. Eu gostaria de
ver. É o céu, pô.
Pode ver tudo, né?
É o céu.
Pô, mas eu acho que, sei lá, uns barzinhos, assim, um bar ali na Nuvem X, ou outro bar ali na...
Né? E vários, né? Pra se enjoar um poder no outro.
Ficar de bar em bar no céu.
Gostoso, boa. E muita guia tailandesa.
Não, mas da tailandesa.
Isso aí foi um B.O., hein?
Dudu. Ah, compadre. Tem que ter um cavaco e tem que ter aquela boa picanha, né, meu?
Churrasquinho.
Churrasquinho.
Aí tu pode ir no meu bar.
Ele pode fazer
lá na praia. Tu vai no meu churrasco.
Churrasco. Um bar na praia servindo churrasco é excelente.
Gente, isso não seria o inferno?
Porra, então tem que fazer as paradas erradas aí, né?
Talvez. O céu tá tipo inferno.
E aí, pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Esse aí curtiu. Esse aí curtiu, porque eu curti mesmo, cara, a vida.
Bom, Bené.
A gente estava gravando filme, eu adorava quando a mulher ia ensaiar a cena. Aí ela falava, se fosse, seria. Em vez de falar, tá, creio que um segundo... Se fosse, seria. Eu pensei, acho que essa é uma boa frase para botar na minha lápide. Se fosse, seria.
Se fosse, seria.
Mas não a foi. Última piada.
É.
A última piada antes de morrer.
Dudu, me deixem descansar em paz.
Finalmente.
Descanse em paz.
Me deixem descansar em paz.
Chega uma hora que você não vai aguentar, cara.
Ih, vai descansar. Cheio de show lá no boteco do...
No meu boteco lá.
Eu não queria que vocês me deixassem em paz, mas acabou.
Acabou-se o que era doce.
Adorei, cara.
Mas o importante...
E eu não vou sair daqui.
Não sai, não. Não sai. Fica. Agora, não sei se eu ficaria tanto perto dali que já puxa o teu... Não é teu tapete.
É
o chão. Pode acontecer. Acontecer coisa com você. Ao mesmo tempo, você está acostumado a não sair do lugar. É uma televisão no banco de trás. Então já sei isso também.
Não vai dar bom.
Não vai dar bom. Mas se precisar sair, é só arranjar uma bandeira. Só que ele abre caminho no meio do mato para te levar onde você quiser. E você não precisa de bandeira, não. É só voltar aqui semana que vem nesse mesmo horário que a gente vai estar aqui te esperando. Valeu.
Valeu, galera. Obrigado, minha gente. Oh,